He's got fast in black lungs.
Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, rapaziada, a gente prometeu, a gente tá de volta. A gente vai continuar falando sobre os Estados Unidos. A gente não te enrolou um mês como a gente fazia antes entre os podcasts e os vários episódios que a gente gravou. Agora a gente tá gravando um podcast por semana, para a nossa alegria.
Nossa senhora.
Para a alegria do Thiago, né?
É, para a alegria do Thiago, que agora tem que editar um podcast por semana. Mas estamos de volta, vamos retomar o assunto da semana passada. Vou apresentar rapidinho as pessoas aqui, mas vocês já sabem quem tá com a gente. Daniel Corrêa, o homem, o carioca, o homem Rio 40 graus. Como é que vai, cara?
Eu tenho que fazer sotaque carioca, assim, pra
como,
afirmar
como assim,
mais, assim.
Tipo, como assim fazer?
Irmão, é nóis, sei lá, não sei.
Fala, Leleque.
Fala aí, Leleque.
Então tá, eu acho que você não precisa fazer, porque já é normal, mas se você não acha que é normal, tudo bem, a gente, se você fica melhor assim, a gente não te conta que é normal isso.
Eu vou dar uma afetada assim, pra evidenciar mais a carioquice.
Guilherme Guedes, o cara que está indo para o Rio de Janeiro.
Pois é, natural de Brasília, morando em São Paulo, e amanhã, às 7 da manhã, eu entro no carro para ir para o Rio de Janeiro. Então, quando esse podcast estiver no ar, eu provavelmente estarei na praia tomando um açaí.
Ah, que viado, cara, que viado.
Porque a vida no Rio de Janeiro se resume a isso, né? Ouvi dizer, a ficar na praia, tomando mate e ouvindo tiro, é isso?
E jogando futebol aí.
Crítica social, hein?
Crítica social. Hashtag crítica social.
Hashtag faço faculdade de ciências sociais. Tem que mandar teu disco falando nisso, né, cara?
O meu disco?
O teu disco do Record Store Day, que eu não mandei ainda.
Ah, por favor.
Eu vou mandar amanhã. Você vai estar em São Paulo semana que vem, não?
Até quinta-feira. Eu volto pra cá segunda e na quinta eu vou pra Brasília pra tocar lá. Olha só como é minha vida cigana.
É a ponte aérea, né?
É impressionante essa vida de celebridade, né? Eu fiquei impressionado.
Celebridade é foda, celebridade. Daqui a pouco ele tá em Salvador pra fazer um churrasquinho com as amizades que ele fez nos últimos festivais.
Salvador não, daqui a pouco eu tô no Hopi Hari, Country Park, o maior festival sertanejo do país ali.
Isso aí, pô, eu curto, né? Já falei aí no podcast de Guilty Pleasures.
Ah, é verdade, né? É verdade, você falou isso.
Ah, mas eu acho que... Eu não sei se vai ter Zezé de Camargo nesse. Eu vou conferir o line-up lá e eu te aviso.
Pô, se tiver, me arranja aí um convite. Só que
pode
não.
Deixa, eu vou te botar no camarim lá, tirar foto com eles.
Então, voltando ao assunto, eu sei que a gente quer muito falar de sertanejo, mas vamos deixar para outro dia. Só para recapitular aí, semana passada a gente estava conversando sobre o glorioso país que atende pelo nome de Estados Unidos da América, que respira rock, respira discos, respira música, shows, enfim. E a gente estava falando isso em função de uma viagem que eu fiz, cujo intuito principal era cobrir o Coachella, mas acabou envolvendo diversos outros lugares do país. E semana passada a gente falou de Nova York, a gente falou de lojas de disco de Nova York, o Guilherme já esteve lá recentemente também e pôde colaborar com isso. A gente falou sobre Las Vegas, a gente deixou você solteiro, louco, já vendo preço de pacote, passagem pra Las Vegas. Depois que eu falei que o Hard Rock é 30, 39 dólares a diária e dia de semana, eu devia ter feito propaganda de alguma companhia aérea, alguma empresa de pacote turístico aqui, né? Pra ganhar
ainda
uma porcentagem.
Ainda há tempo.
Fecha a publicidade lá no site.
Eu acho que eu vou fechar, cara. Porque deve ter uma molecada, deve ter ido atrás de preço pra saber como ir pra lá, né? Mas, enfim, a gente tava conversando e a gente parou justamente quando a gente ia entrar na Califórnia, o estado mais a oeste dos Estados Unidos e ao sul, que faz fronteira com o glorioso México e suas margaritas, que aliás eu fiquei viciado em margarita nessa viagem. E a gente...
Sei, margarita, é o nome que dão pra isso agora, lá. Eu sei que na Califórnia o esquema é legalize, né?
Cara, não é legalize, mas eu preciso contar que eu fiz um city tour em Los Angeles e parte do city tour era pra visitar Venice Beach. E, enfim, Venice Beach é famosa, né? Tem uma pista de skate famosa, tem um monte de clipe que já foi gravado lá. O Suicidal Tendencies é de Venice Beach. E, enfim, Venice Beach é uma praia, mas ela é meio barra pesada, assim, é meio estranha. E é engraçado que o guia turístico falou, ó, eu vou parar nessa rua, vocês têm 20 minutos pra passear pela praia. A
vocês
direita
voltar,
aqui...
a gente vai ligar pra polícia.
É, era mais ou menos esse nível. Cuidado. Aqui à direita, uma quadra, vocês vão encontrar uma sorveteria muito boa. E ao lado dela, vocês vão encontrar um consultório médico de um cara que cobra $40 por consulta pra vender maconha medicinal. Então, tipo, o ponto turístico de Venice Beach era a praia, a pista de skate, a sorveteria gostosa e o consultório do Dr. Maconha.
Em qual deles que você foi, rapaz?
No sorvete, óbvio. Eu tomei um sorvete muito bom lá.
Sorvete de THC.
Não era verde o sorvete. É, não, ia demorar muito tempo pra fazer consulta, cara. Era tipo pagar $40, fazer consulta, dizer que você tava se sentindo mal. Aí o cara. O guia me pareceu um tanto quanto conhecedor do assunto.
É, ele tá animado.
É, ele disse que era. Ele deu todos os detalhes, assim, ele disse que você pagava $40. Aí você fazia consulta, aí o médico te dava um papelzinho, um cartão com o teu nome e uma lista de lugares na cidade onde você podia comprar a maconha medicinal.
Cara, algo me diz que os pacotes de venda pra Califórnia vão ser maiores que Las Vegas agora.
É, eu não sei se em Nevada, onde fica Las Vegas, é legal ou não a maconha, mas...
É,
enfim.
Rapaz, a pergunta que não quer calar sobre a Califórnia, ela é tipo um videogame que nem o Red Hot Chili Peppers me ensinaram?
Cara, só se for... Não é.
Poxa, então... Pô, é, tem uma graça.
Cara, a Califórnia, na verdade, é meio... Eu acho que até falei no podcast passado, ela é um tanto quanto largada, assim. Você passa pelo país inteiro, é tudo muito organizado, muito sinalizado, muito... certinho. Você chega na Califórnia, tudo loucura total. Los Angeles tem trânsito pra caralho. Los Angeles é pior que São Paulo, assim, de trânsito.
Caralho.
É impressionante. E loucura total e pouca placa. Enfim, Califórnia, eu não sei se é pela proximidade e pela influência de várias outras culturas ali no estado. Você tem muita gente de outros países, muita gente falando espanhol. É normal, assim, é quase regra você entrar num restaurante, numa loja e ter plaquinha com a mesma mensagem em inglês e espanhol. É normal, assim. E eu não sei se é porque lá...
Não, isso em Los Angeles, eu acho que seria óbvio, né?
É, pois é, exato, exato. Às vezes a gente não, né, não para pra pensar, mas quase todos os nomes de cidade importante lá são em espanhol. Los Angeles, San Diego, San Francisco.
Bizarro, né, isso?
É, até porque a Califórnia fez parte do México por um bom tempo de sua história. É, os Estados Unidos foi lá e tomou, né? Então eu acho que até por isso ela tem uma influência muito... Ela é muito misturada, assim. E quando mistura, rapaz, pra organizar é complicado.
É, só uma coisa só pra continuar, quem tava acompanhando a viagem, tu tá no mesmo carro que tu alugou em Nova York?
Eu tô no mesmo carro, eu aluguei o carro em Nova York, rodei 8.300 km no total.
Caralho,
e aí eu fui...
cara.
É um Toyota Corolla azul. Muito, que nos serviu muito bem, não quebrou em nenhum momento.
Aí, ó, propaganda.
E você voltou com ele pra Nova York pra devolver ou você deixou ele na Califórnia?
Não, eu deixei em Los Angeles.
É, aliás, isso é uma dica importante, sei lá, falar dessas empresas, né, que fazem esse tipo
então,
de serviço.
Então, antes da gente entrar no Coachella e, enfim, falar de outros aspectos da Califórnia, essa parte do carro é importante. Eu até citei no podcast anterior que quando eu tirei o carro lá em Nova York, o cara olhou pra mim e falou assim, tá, mas você não quer um carro melhorzinho?
Será tipo, que é muito, né, louco isso?
É, tipo, né, você vai passar 28 dias no carro, você não quer um carro melhorzinho? Então, dá pra ter a noção de como são os carros lá. E esse lance de alugar carro lá é muito fácil, muito tranquilo. A carteira de motorista do Brasil vale lá, então você não precisa tirar documento nenhum. E você vai, aluga. O único problema é que o aluguel inteiro para 28 dias ficou em 800 e poucos dólares. Só a taxa de devolução, por eu ter pego em Nova York e devolvido em Los Angeles, ficou em 650.
Caralho!
Então, assim, dobrou. Se você alugar e devolver no mesmo lugar, é muito tranquilo. Faz uma média de quanto dá esse preço, pra rodar nos Estados Unidos, é muito tranquilo.
Só que tipo, o nego te parava na estrada, coisa assim?
Não, lá não existe isso, cara.
Isso é outra coisa, né?
Eu fui pra Argentina. Eu fui pra Argentina porque, na verdade, eu fui pro Chile, pro deserto do Atacama. E eu tive que passar pela Argentina, infelizmente. E a gente não tinha rodado, sério, a gente não tinha rodado 800 km lá com uma placa brasileira. Eu já tinha pago propina duas vezes, porque os caras não queriam liberar a minha carteira, sério. Era duas blitz e as duas eles chegaram, tá tudo certo, mas sabe como é que é? Numa delas o cara falou assim: tá tudo certo, mas você não podia usar o GPS.
O GPS é legal na Argentina, né?
Aí eu falei, o quê? Ele falou, não, é sério, nessa ponte aqui é proibido usar o GPS, você devia ter visto a placa lá atrás.
Sério isso?
Juro.
Mas qual é a justificativa? Você vai um ataque terrorista com o GPS?
Ele disse que era muito perigoso, dá muito acidente na ponte porque o povo fica olhando o GPS.
Cara, a ponte é o quê? É sinuosa, né? Assim.
Nada, é uma ponte ridícula. Uma ponte ridícula. E o cara falou, tipo, ele viu tudo, tava tudo certinho, a gente tava com toda a documentação perfeita, tudo. Aí já tava, sabe, que meio de ir embora, assim, daí ele falou, mas você não pode usar o GPS. E aí quando ele falou isso, eu achei até que ele tava me dando uma dica, assim, né? Tipo, desliga o GPS. Eu falei, ok. Aí ele falou, vem cá. Aí ele pegou minha carteira, foi lá pra salinha e acho que foi 600 pesos, um negócio assim que ele falou, senão eu não liberava. E, enfim, foi muito pior. Ele fingiu que tava mexendo no sistema. Ele pegou um computador, começou a apertar só pra baixo e ESC. Pra baixo e ESC. E fingiu que tava dando entrada no sistema, enfim. Mas o assunto é Estados Unidos. E lá não existe blitz na estrada. A gente rodou 8.300 km e não foi parado em nenhum momento. O que existe é, eles têm carros da polícia parados em lugares estratégicos. E se você passa velocidade, ou se você tá fazendo alguma coisa muito errada, eles, não sei como, eles vêm. E em alguns estados, o limite de velocidade é controlado por avião. Então tem uma plaquinha.
Cara?
Tem uma plaquinha lá escrito assim, limite de velocidade controlado por avião.
Eu não sei como é controlado por avião, cara?
Não sei, eu sei que tá lá escrito na placa. E aí você vê uns aviões passando, menores passando e tal. Eu imagino que seja isso.
Caraca, aí, que parada irada, cara.
E aí se eles detectam um carro que tá passando lá, o limite é 60 milhas, você tá passando lá.
Eles chamam um caça pra atirar em você, né?
Eles soltam um míssil em você. Aí eles batem lá pro policial, olha, o carro tal, passou aqui a tal velocidade, o carro vem atrás de você, e aí é tipo aqueles seriados de TV que tem a câmerazinha, sabe? Aí a câmerazinha tá no para-brisa do carro da polícia. A polícia vem, encosta atrás e manda você parar. A gente viu vários carros parados com a polícia atrás, assim, no acostamento. Mas a gente não foi parado em nenhum momento. Até porque eu sempre andava no mínimo umas 5 milhas abaixo, porque eu tava traumatizado com a Argentina.
E sei lá, o peso do cagaço, né? Nessas horas é foda.
Exato. Apesar de saber que muito provavelmente nos Estados Unidos eles não iam me extorquir, eles iam me multar, né?
Ou iam atirar logo, né?
Ou isso, né? Mas, enfim, na Argentina eu andava com medo porque eu pensava, meu, tá tudo certo. Eu tô dentro da lei e eles vão me extorquir do mesmo jeito, eu tô ferrado, daqui uma hora acaba o dinheiro, né? E nos Estados Unidos, no começo eu tava assim, mas depois eu fiquei mais tranquilo quando já tinha rodado um tempo e visto qual é o esquema deles, que é o certo, né?
Então, tipo, a dica pro ouvinte que tá querendo viajar nesse esquema é, sei lá, guarde um donut no carro, que é o máximo de propina que o cara vai cobrar de você.
Na verdade não, cara. Na verdade, muito, muito provavelmente a hora que você falar que é brasileiro, ele vai só te dar uma advertência. vai te dar um warning lá e beleza, mas não passe o limite de velocidade, essa é a minha dica, não precisa, você vai aproveitar muito mais a viagem, vendo a paisagem. O povo não te xinga, ele pega e te passa. Ninguém te xinga, eles vão, tem 5 pistas, você tá na pista do meio devagar, eles abrem pra outra e passam, não tem problema. Então, aproveite a viagem, fique dentro da lei e não seja punk nessas horas.
Caraca, cara, até agora tá muito, muito certinho. Eu tô querendo ver onde vai entrar a destruição de Lares e a contracultura. Vamos lá. Chegou na Califórnia. E aí?
É, então, na verdade a gente chegou na Califórnia especificamente pro Coachella. A gente tinha data e hora pra chegar no Coachella, né? Aí a gente chegou e a primeira coisa que a gente foi fazer foi tirar a credencial de imprensa, que ficava a estrutura de imprensa deles, onde retirava a credencial e onde ficava o apoio das bandas também, é na cidade de Indian Wells, que talvez você conheça de nome e não saiba de onde é. Talvez você deve ter ouvido falar, ou se você entra no site de esporte todo dia para ver notícia do teu time, muito provavelmente você já ouviu falar de Indian Wells, que é onde rola um dos maiores torneios de tênis do mundo. Então eles usaram essa estrutura das quadras de tênis para montar a estrutura de imprensa e de bandas, de apoio de bandas do Coachella. E aí, assim, a cidade onde rola o Coachella se chama Índio, né? Mas, cara, ali na região, que é o vale do Coachella, que é quase no deserto, você tem várias cidades com uma distância mínima entre elas, e que compartilham a mesma rua, inclusive. É muito engraçado, assim. A gente tava em Indian Wells, tirou as credenciais de imprensa, foi um processo tranquilo. E aí a gente, vamos ver onde é o festival. A gente pegou uma rua que o GPS falou, e aí a mesma rua passou por 3-4 cidades diferentes, assim.
Caraca, cara.
Em 20 minutos, sabe? Então é muito engraçado. E até um pouco mais longe, assim. A gente saindo de Indian Wells, pegou a credencial e tal, a gente foi pro nosso hotel, que a gente ficou numa cidade chamada Belmont, que era 40 minutos de carro do Coachella, só que era 40 minutos fixo, assim, né? Como é uma via expressa, você não tinha trânsito, não tinha nada. E a gente foi pra lá, a gente passou por Palm Springs, que é,
cara,
a cidade.
É a cidade das férias frustradas.
É?
É, cara, todo filme de férias que dá errado de sessão da tarde é em Palm Springs.
Ah, pode crer. Então, lá é muito legal porque, assim, lá é a cidade badalada da região, né? Então, é no meio do deserto, assim. Não é literalmente no meio do deserto, mas é um puta clima quente, seco, assim. Mas você entra na cidade, cara, tem muita palmeira, muito barzinho. É, o povo comendo na rua, bebendo na rua, todo mundo tirando foto. Tem uma estátua da Marilyn Monroe gigante, assim. Então, vale a pena. Eu, se for pro Coachella em edições futuras, vou tentar ficar lá. Se não for muito caro, assim, eu vou tentar ficar em Palm Springs. É uma dica que eu deixo. Pelo menos dei uma olhada no preço, assim. A gente ficou em Belmont, que a gente pagou $40 a menos na diária do que pagaria se ficasse em Índio, né? E aí você multiplica por 4, vai pra $160, dá R$350, mais ou menos. Então a diferença compensou essa viagenzinha que a gente fazia. Mas na próxima eu vou tentar ficar em Palm Springs. E é a dica que eu dou, assim. Beleza, pegamos a credencial de imprensa, fomos pro hotel, voltamos. No outro dia, a gente começou a saga, né? Porque, assim, a credencial de imprensa do Coachella não dava muito acesso a não ser a sala de imprensa e ao pitch. Então, a gente que gosta de reclamar aqui no Brasil que, demorou muito, não deu pra entrar, não sei o quê. A gente deixou o carro estacionado num dos estacionamentos do Coachella, que, aliás, são grátis. Isso é louvável.
Pô, fantástico.
Pra quem já chegou a pagar R$100 no estacionamento da SW, tem um estacionamento de graça, era um negócio muito bom. A gente deixou no estacionamento, só que aí a gente teve que andar uns 20 minutos até o lugar do show. E, nesse meio tempo, a gente passou por duas revistas.
Caramba.
Então, assim, foi um troço chato, sabe? Porque a gente tava com câmera profissional, a gente tava com mochila, tava com um iPad pra fazer a cobertura. E, levei salgadinho, chocolate, essas coisas pra passar o dia. Cara, chegamos lá, primeira coisa, comida não pode entrar, deixa tudo aí. E segunda coisa, tem que abrir a mochila, tem que abrir essas coisas duas vezes, sabe? O mesmo processo. Então, tanto quanto chato, assim.
Isso aconteceu comigo no Lollapalooza Chile também. No primeiro dia do festival, quase não tinha segurança, deve ter tido algum problema que eu não fiquei sabendo. E aí, no segundo dia, eles foram bem rigorosos. Primeiro, um segurança assim, do festival mesmo, me revistou, abriu a mochila, etc. E em seguida, um policial pediu pra revistar de novo e eu já tava meio puto, né? Porque chega policial, você já fica meio, porra, vou tomar um bacu aqui, vim trabalhar, não sei o quê. E aí o policial foi todo simpático comigo, sorriu, falou, não, deixa eu te explicar, é porque se por acaso passou alguma coisa na outra revista, a gente acha aqui, mas fica tranquilo, vai ser muito rápido. E foi realmente bem rápido, ele me liberou. Me surpreendeu, assim, a educação dos policiais chilenos. Mas, enfim, vamos voltar pra Califórnia.
Eu já fui ao Lollapalooza do Chile, não como imprensa. E, cara, a educação do povo chileno em geral é impressionante, assim. É uma outra dica que eu dou a você, leitor, se quiser aproveitar o Lollapalooza, além de aproveitar aqui no Brasil, aproveitar no Chile também, vale muito a pena, assim. É uma experiência muito legal. Você conhece outra cultura e você conhece um país que não é como a Argentina, que gosta de dizer que é a Europa da América do Sul. O Chile realmente tem um outro nível, assim, aqui na América do Sul, que você não vai achar em outros países, tanto cultural quanto geográfico, climático. É um puta lugar, assim. Santiago é um lugar muito foda que vale a pena. Mas voltando à Califórnia, eu também encontrei um dos guardinhas. A gente fez até meio amizade, assim, no primeiro dia. Ele falou, você é de imprensa? Tá, passa direto aqui. Aí ele deixou passar direto pela primeira revista, mas pela primeira parte da primeira revista, porque a gente ainda fazia uma revista na primeira parte, na anterior, assim. Mas aí na segunda, que era, tipo, caminho comum pra todo mundo que tava entrando, não tinha jeito. Então, isso foi um tanto quanto chato e acabou me afetando seriamente. No terceiro dia de festival, quando a organização do Coachella marcou o show do Ghost, que era um dos shows que eu mais queria ver, pra 1h15 da tarde. E aí é 1h15 da tarde no deserto, é 1h15 da tarde, a gente tinha que sair do hotel 40 minutos antes, muito mais 40 minutos antes, porque só a viagem era 40 minutos. Enfim, a gente acordou cedo, era, se eu não me engano, foi esse o dia do Record Store Day. E a gente passou em lojas cedo pra achar discos do Record Store Day, então atrasou tudo, chegamos lá em cima da hora e foi o dia que mais demorou pra entrar, porque eu tive o azar de segurança ser um velho, que mandava tirar tudo, e olhava, e falava, e ele era devagar. Então eu sei que eu cheguei lá, a hora que eu passei da revista, eu fui correndo pro palco, eu cheguei na frente do palco e começou a tocar a vinheta de abertura do show do Ghost, assim. E
os shows lá são bem pontuais, eu ouvi dizer, né?
São, total, assim. Nenhum atrasou. Isso, na verdade, tem acontecido em todos os festivais, né? No Brasil, no Lollapalooza também foi bem pontual, assim. Lá no Coachella é muito pontual. E é aquele negócio, você não pode dar bobeira, assim, você tem que pegar o guia, olhar o que você vai ver. São três tendas alternativas, né? Uma de música eletrônica e dois palcos principais. As tendas alternativas ficam bem próximas uma da outra, então pra você ver um show ali, alternar é muito fácil. A não ser que seja o Major Lazer tocando, porque aí o negócio vira um inferno. Mas em shows normais é muito fácil. E os dois palcos principais ficam meio afastados das tendas, assim. Então aí é uma corridinha um pouco chata. Mas os shows são pontuais. E o que eu tava falando é que o Ghost tocou 1h15 da tarde. E foi engraçado porque o vocalista, o Papa Emeritus II, entrou com aquela, né, aquele ritual todo, aquelas roupas pretas todo, no meio do deserto, 1h15. E não entrou com aquele chapéu dele, ele entrou de óculos escuros.
Caralho.
É, ele tocou de óculos escuros.
Tá fácil pra ninguém, né?
É. Depois vocês vejam lá nas nossas resenhas, a gente tirou fotos exclusivas e fez a resenha, pra quem não viu ainda. Ele tocou de óculos escuros e é engraçado, porque depois do show eu fui participar da sessão de autógrafos dele, que eu comprei dois discos do Ghost no dia anterior. E aí, nesse dia do show, eu fui participar da sessão de autógrafo. E, cara, a parte mais assustadora do vocalista é aquele negócio que ele tem no olho, assim. Eu sei lá que diabo é aquilo do olho dele, que fica um efeito esquisito. E aí, no show, ele tocou com um óculos escuro. E, tipo, cara, eu vi o show da grade, assim, porque tinha algumas centenas de pessoas só que se arriscaram a assistir o show do Ghost às 1h15 da tarde. Como resultado final, no dia, último dia do Coachella, tive uma insolação.
Putz, cara.
Passei mal, cheguei no hotel à noite, tremendo de frio, com duas blusas. Tive que tomar antitérmico, deitar e dormir, porque eu achei que ia morrer. A minha mulher disse que foi por causa do Ghost, que eles são do capeta e tal.
Ai, ai, ai.
Mas eu quero...
Faz sentido,
né? É, então.
Pô, tu não chegou lá perto do cara pra falar com ele, hein? É uma maldição.
Pois é. Ela disse que foi isso. Não sei, talvez.
Qualquer dia sai um alien da sua barriga aí.
Pode ser. Quando eles vierem pro Brasil, pros shows que eles têm marcado já... Vai rolar,
é, fica de olho aí.
É, não, é assim que eles vêm viajar, cara. Eles tipo, assumem o corpo de alguém e saem.
Mas sabe o que foi engraçado, cara? Que eu tava morrendo. Medo não, mas eu tava ansioso. Falei, puta, o que eu vou falar com o cara, né? Os caras tudo mascarado. Aquele cara, você não consegue ver o olho dele. O que eu vou conversar com ele? Aí eu cheguei e falei, ó, eu sou do Brasil, tô esperando pra ver vocês por lá e tal. Sei que vocês vão tocar no Rock in Rio. Cara, eles foram as pessoas mais doces do mundo.
Sério?
É, o vocalista falou, pô, sério? Ah, a gente vai tocar além do Rock in Rio, a gente vai tocar em Curitiba, em São Paulo. Pô, você vai lá, né? Não, pô, obrigado por ter vindo ver o nosso show. Aí eu fiquei conversando com o vocalista ali. Quando fui passando pros outros integrantes da banda, cara, eles pareciam umas moças, assim. Olha, obrigado por ter vindo ao nosso show. Pô, valeu por ter vindo. Eu falei, ah, é só fama mesmo. Só fama e o jeito de andar.
E Tony, explica como é que é esse negócio de tá rolando os shows e tem essas barracas que os artistas dão autógrafos, porque isso, eu aqui no Brasil nunca vi em festival isso acontecer, posso estar enganado, não lembro agora de cabeça. Mas como é que funciona isso?
Então, cara, é assim, o Coachella tem uma estrutura animal, assim. É, a questão de organização não é nada muito absurdo, muito além do que tem aqui no Brasil. Inclusive, eu fiquei sabendo que a equipe de seguranças trabalhou no Coachella foi a mesma que trabalhou no Lollapalooza Brasil. Me disseram. Não sei se é verdade. É, me disseram que foi a mesma, assim. A mesma empresa. E eu acredito, sabe? E, então, assim, questão de estrutura, de organização, não é... anos luz em frente ao Brasil, nossa, primeiro mundo, que foda. Não é. É bem parecido, assim. Tanto que fazia muita fila pra pegar água, pra comprar comida, bebida, enfim.
Então, vamos ser práticos. Prós e contras, rapaz. O que lá teve melhor, que teve pior do que aqui?
É, aí que eu ia falar, aproveitando a pergunta do Guilherme, era isso. Em compensação, eles têm umas coisas muito fodas, que, por exemplo, lá dentro tinha uma puta loja de disco. E a gente foi no segundo fim de semana do festival, né? Porque o Coachella tem dois fins de semana. Ele repete as mesmas bandas do fim de semana. A gente foi no segundo. É, no segundo, por acaso, caiu o Record Store Day, que é o dia do ano onde as gravadoras e as bandas se mobilizam para lançar um monte de raridade para cultuar esse lance de você ir até uma loja de disco e comprar. Eu achei que lá dentro do Coachella ia ter uma lojinha, uma tendinha pequena, né? Enfim, só pra simbólica e tal. A hora que eu cheguei lá, era uma puta tenda enorme com um monte de prateleira de vinil, de CD, acho que tinha até cassete. É, era uma loja que existe fisicamente fora do Coachella e que tava lá durante todos os dias do festival, né? Aí foi engraçado que do lado, dentro da tenda, assim, porque lá é tudo tenda, né? No deserto, então não tem nada armado, construído, assim, é tudo tenda. Do lado da tenda, dentro da tenda da loja de disco, tinha uma grade, assim, uma divisória e três seguranças, né? Aí eu cheguei, olhei e falei, ué, o que tá acontecendo ali? De repente vi um cara com uma camiseta do Black Flag. Aí me chamou a atenção, falei, ah, o cara com a camiseta do Black Flag. Olhei pra cima, assim, eu primeiro olhei pra camiseta, olhei pra cima, o carequinha. Falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. A hora que ele virou pra tirar uma foto com o fã, era o Moby. Tipo, era só o Moby, com a camiseta do Black Flag do meu lado, assim. Eu falei, caralho, é o Moby, que tá acontecendo? Aí que eu fui descobrir que essa loja promovia sessão de autógrafos com algumas das bandas que tocavam lá. Então como é que funcionava? Você ia na loja, comprava um disco da banda e ganhava uma pulseira. Aí você pegava a pulseira, mostrava, tinha toda uma tabela de horários, né? Ó, tal banda vai estar tal dia, tal horário. Aí cada banda ficava acho que 20 minutos dando autógrafo. E aí a hora que você sabia que tua banda preferida tava lá, você ia lá com teu disco, mostrava a pulseirinha, entrava e tirava. Aí fui até a loja, comprei os dois discos do Ghost, o primeiro e o Infestiço Humano, o novo. E eu não sabia disso até então. Aí o vendedor me falou, isso é muito legal, assim. No Brasil podia passar muito batido, sabe?
Nego ia tipo, cagar pra isso.
É, nego ia cagar, nego ia cagar. Ó, comprou, beleza, comprou. O cara falou, não, amanhã o Ghost vai autografar, você quer as pulseirinhas? Daí eu perguntei, que pulseira? Ele falou, não, eles vão estar ali do lado, na sessão de autógrafo e tal. E você comprou dois discos, você tem direito a duas pulseiras. Então, aí eu falei, pô, claro que eu quero. Peguei a pulseira. E aí o único trabalho que eu tive foi porque, tipo, eu comprei num dia e no outro eles iam dar autógrafo, né? Então eu tive que ficar carregando os discos pra lá e pra cá. Mas, enfim, fora isso, foi muito legal. Você vai lá, entra, fica na fila esperando e a banda vai lá e autografa. Isso foi uma das iniciativas mais legais que eu achei do festival como um todo.
Isso.
Cara, prós, assim, você vê. Em um dia você vê bandas que você levaria, sei lá, talvez 5 anos pra ver no Brasil em turnês e festivais, né?
E se fosse ver, né?
E se fosse ver. A gente não pode reclamar tanto assim, porque a gente tem Lollapalooza, a gente tem Planeta Terra, a gente tem. Tinha, SWU. Então a gente tá caminhando. Mas o line-up deles é muito mais consistente, assim, né? Não sei, é muito mais. Como é que eu posso explicar? Até as bandas pequenas são bandas grandes, sabe? Então, são bandas que. O conflito de horários, assim, é muito pior no Coachella, por exemplo, do que no Lollapalooza. Porque você pode conciliar melhor aqui no Lollapalooza ou em outros festivais daqui. Muito em função do seu gosto, assim. Lá é muita coisa pra todos os gostos.
E rapaz, e essa questão até de conciliar palcos? Aqui no. Dá pra tu sair no começo do show de um pra ver o show do outro. Lá ocorre isso ou tipo, é muito longe, não dá pra catar?
Talvez a maior diferença que eu não consegui me expressar antes e agora fica mais claro é isso. Aqui no Brasil você tem um puta line-up foda, mas você consegue conciliar, sai de um show, vai pro outro, se prepara. Lá, eles têm mais palcos, né? E eles. Eles têm muita banda no mesmo horário, no mesmo período de tempo eles têm muito mais banda. Então, cara, você não consegue. Raras exceções, você não consegue sair de uma banda, acabou dela, você vai tranquilamente para outro palco e espera começar, ou já vai começar. Tem muito conflito de horário e muito show que começa pela metade. Tipo, tá tocando a banda, na hora que ela tá em 20 minutos do set dela lá, vai começar o show de outro, entendeu? Tanto que, por isso, a gente teve que escolher as bandas que a gente ia cobrir cada dia, tirar as fotos. As pessoas até tiram sarro, né? Ah, nossa, que dúvida ruim, ter que escolher banda X ou Y. Mas pra gente que quer cobrir e quer levar o máximo pras pessoas no Brasil, é complicado, assim. A gente tinha que pegar
mais sozinho, né? Porque você tava lá só você e a Aline, porra. Festival desse tamanho, você precisa de pelo menos umas 3, 4 pessoas.
Exato.
No mínimo.
Era eu como resenhista e a Aline como fotógrafa. Então, eu decidi. Peguei a lista de bandas do dia e falei, ó, a gente vai cobrir essa. Aí, coitada, ela ia correndo de um palco pra outro. A gente mal tinha tempo pra passar. Ah, queria postar no Facebook, mas tinha que correr pra ir pra sala de imprensa, que era o único lugar que o Wi-Fi funcionava mais ou menos. É, no segundo dia, o Wi-Fi ficou morto o dia inteiro na sala de imprensa, na tenda de imprensa, porque não dava pra chamar de sala de imprensa, era uma tenda de imprensa.
Aliás, já que você começou a soltar os podres, o que teve de podre assim, cara?
A tenda de imprensa é um tanto quanto broxante, cara, vou confessar. É, a gente, às vezes é chato dar nomes, mas a gente tem que ressaltar quando o negócio é bem feito, né? A sala de imprensa do Lollapalooza Brasil desse ano era um restaurante. É um restaurante do Jockey Club de São Paulo. Então, cara, era um troço absurdo, assim, tinha armário pra todo mundo, tinha bebida com reposição a toda hora, comida, internet funcionando legal. A gente chegou, eu tô batendo muito na tecla do Lollapalooza, porque foi justamente o festival que a gente viu antes de sair, antes da viagem, assim, a gente foi ao Lollapalooza e viajou, né? Aí a gente chega no Coachella, que você pensa, caralho, Coachella, vai ser um troço absurdo, vai estar todo mundo, Rolling Stone, CNN, vai estar lá. Você chega a uma tenda de imprensa com um armário que tinha, talvez 10 posições, assim, pra guardar as coisas, sabe? E, então isso a gente assustou um pouco, assim, a gente falou, caralho, sério que é só isso? E enfim, isso foi uma coisa que deixou a gente muito triste. Aí, mas, enfim, a gente trabalhou com o que tinha, e tanto que no primeiro dia a gente conseguiu postar várias coisas no Facebook, no Instagram, no Twitter, até no Google Plus a gente jogou alguns vídeos no YouTube e tal, mas no segundo dia não teve como. E o 3G, aproveitando para falar, 3G, a gente comprou um plano pré-pago lá da T-Mobile, ou T-Mobile, lá eles chamam T-Mobile. Cara, não é só no Brasil, 3G inoperante, era a mesma coisa que não ter, assim. É engraçado que o único momento que funcionou o 3G foi no show do Ghost, por motivos que vocês devem imaginar, não tinha ninguém, era um dia da tarde. Foi a única foto que eu consegui postar no festival inteiro. É, talvez eu tenha... Talvez eu ter usado a internet me foi cobrado como insolação depois, mas...
afinal, né? O capeta cobra sempre.
É, ele cobra.
3G sponsored by the devil.
imagina aparecer no telefone ali, tipo, aquele sinalzinho do 3G do lado ou uma mãozinha.
São 3G.
Ou a mãozinha aquela, assim, sabe?
Ô, Tony, deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente falou de propaganda, eu sei que no primeiro fim de semana do Coachella teve aquele auê todo do trailer do
disco
do Daft Punk, é. No segundo teve também?
Cara, eu vou te confessar que eu não vi. Se teve, eu não vi. Mas pode ter sido muito em função da correria, sabe? De eu ter ficado indo de um palco pro outro. Em todos os shows que eu cobri, nas esperas que eu fiz entre show e outro, não teve. Não teve nada em telão. A única coisa que teve foi no show do Red Hot Chili Peppers, antes do show. No telão tinha uma mensagem gigante, assim, baixe esse show quando chegar em casa. E daí o link do site oficial deles, porque eles disponibilizam como um bootleg e você baixa. Daí você compra, né?
Mas isso eles estão fazendo pela turnê inteira, né?
Então,
meu Deus, especial, né?
Não é. Uma coisa muito legal que eu vi foi assim, no caminho do hotel que eu fiquei lá, 40 minutos do festival até o lugar do festival, tinha vários outdoor com propaganda de banda, assim.
Pô, então, isso é irado, cara.
Tinha um outdoor que era só a capa do disco do XX. Era branco e aquele X, só.
Porra, irado.
Aí tinha, do Major Lazer tinha outdoor também, mas daí tava escrito novo disco, data de lançamento tal.
Pô, é pro hipster, né?
Toma na cara, hipster. E pra quem, porra, imagina, todo mundo da região pega o carro e vai pro festival, por aquela rodovia, passa e vê, né?
Já que tu falou também de artistas e coisas assim, shows aí, quais foram fantásticos, assim? Mais do que tu falou ali no... nas suas resenhas, o que mais te impressionou, assim? O que mais te decepcionou?
Quem quiser ter uma visão mais técnica, vamos dizer assim, dos shows, dá uma olhada nas resenhas lá. A gente tem umas fotos muito legais ali, caprichou nas fotos.
Foi do caralho mesmo.
Enfim, a gente tava credenciado como fotógrafo, então a gente teve acesso ao pitch e tal, foi muito legal. Mas, pessoalmente, assim, cara, eu me decepcionei muito, começar pelos ruins. Eu me decepcionei muito com o show do Gaslight Anthem. É, todo mundo sabe que eu sou fã da banda e talvez fosse o show que eu mais estava esperando no festival inteiro. E o Brian Fallon, o vocalista, entrou mudo, saiu calado. A única hora que ele tentou falar com o público, ele ficou longe do microfone, sabe? Como, ah, tô cagando pra vocês. Aí ele falou, tipo, ah, divirtam-se hoje, não sei o quê. E o show foi muito fraco, assim, só tocaram as músicas mais lentas deles e o show não andou. E sem contar que eles não tocaram 59 Sound, que é tipo, a música é a Ana Júlia e eles deram uma de Los Hermanos, né?
Uhum.
O show nesse mesmo dia teve Social Distortion, que em compensação foi bom pra caralho, assim, final de tarde, aquela luz batendo. É, final de tarde, o Mike Ness sabe muito como lidar com o público. Aí eles terminaram o show com a cover de Johnny Cash, de Ring of Fire. Pô, foi do caralho, todo mundo cantando. Quem mais? Dropkick Murphys foi muito bom, porque o Dropkick Murphys tem um lance que é Irish Folk, então tem muito elemento de música irlandesa e que é reconhecidamente marcante por dança folclórica e tal. Então eles começam a tocar, o povo começa a dançar. É muito engraçado, assim. O povo começa a pular em círculo, e, enfim. A hora que tocou Shipping Up to Boston, todo mundo começou a pular e dançar. E casal de namorado, um ficava pegando a mão do outro e dançando, sabe? Foi muito divertido, assim. O meu lado adolescente se esbaldou com o Descendants. É, ainda mais porque o Descendants estava muito deslocado, assim, no line-up, né? Não, eles não estavam deslocados, eles subiram o palco, fizeram o show deles, foi impressionante, foi foda. Mas eles estavam, se eu não me engano, o show deles era 8h30 da noite, um negócio assim. Era um horário muito bom em um dos palcos principais. Só que o Descendants é uma banda de punk rock que não tem um apelo indie, muito menos comercial, há muito tempo, uhum. Né? Então, a hora que eu cheguei pra cobrir o show deles, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Parecia que tinham soltado uma bomba e todo mundo tinha ido embora, sabe? Eu vi o show colado na grade. É, na grade, aliás, isso é uma outra coisa importante, todo mundo gosta de detonar a área VIP, né? E aqui no Brasil foi motivo de revolta no SWU, área VIP, não sei o quê. Cara, a área VIP lá é normal e ocupa um puta espaço, assim, é chato, assim. Você não consegue chegar perto do palco se você não estiver na área VIP. E aí eu cheguei na grade da área VIP, vi o show de muito perto, mas se não tivesse a área VIP ia ter visto o show, sei lá,
ao lado do palco, né?
Ao lado do palco, é. Quem mais fez? O Blur fez um show bom, mas sei lá, os americanos parecem não gostar muito do Blur, não sei. Foi bacana, mas sei lá. O público é muito estranho do Coachella. Você que vai ao Coachella, você que fantasia o Coachella.
Vai ver Tony Sonho das pessoas, Tony.
É, talvez eu vá fazer muita gente nem dormir hoje.
Quebrando a magia, né?
Quebrando a magia. Sabe quando você conhece um ídolo e ele é um cuzão, assim? cara, o Coachella é um puta spring break gigante, com grife e com um monte de banda foda. Então, assim, é um monte de americano muito louco, muito bêbado e muito drogado, que tá lá porque é o deserto, caralho, uhul. Sabe? Mas você tem que abstrair muito, assim, pra você ver as bandas que você gosta, porque você tem a oportunidade de ver bandas que você gosta. Só eu, assim, que gosto de vivenciei o punk rock, cresci ouvindo punk rock, pude ver 3-4 bandas da minha vida, assim. Então você vai e aproveita. Só que às vezes fica chato, sabe? De tanta gente gritando e uhul, não sei o quê. Então, só pegando o gancho do Blur e de outras bandas, por exemplo, o Yeah Yeah Yes. Cara, o Yeah Yeah Yes fez um show que quando eles entraram no palco, o público ficou louco. Ah, caralho, Yeah Yeah Yes, não sei o quê e tal. Quando começou o show, ninguém sabia cantar uma música. Sabe?
O que eu percebo, eu nunca fui ao Coachella. Mas o que eu percebo, assim, de relatos de amigos que já foram, do que mesmo você contou pra gente quando você voltou, é que tem muita gente que vai pela experiência de estar no Coachella. Tanto que, às vezes, geralmente a pré-venda do festival acontece antes deles anunciarem o line-up e já esgotam os ingressos, porque as pessoas querem estar lá de novo, não importa quem estiver em cima do palco, né? Então acho que às vezes é isso, né? O público tá lá mais pra, sei lá, curtir um ambiente, né, diferente, você tá no meio do deserto, com todo aquele clima que rola lá. E, pô, se tiver um show legal pra ver, eu vou ali ver. Mas se não tiver também, eu também. Acho que é meio isso.
É isso, é isso. As pessoas vão pela experiência e... Isso é muito legal de ver isso nas tendas menores, assim, porque... É, comecinho da tarde, tendas menores, os shows estão começando, as bandas independentes estão tocando, então as pessoas querem conhecer. Muitas delas vão lá e ficam sentadas na grama, olhando a banda tocar e conhecendo a banda mesmo, assim, sabe? Sentada no gramado com um amigo do lado, conversando e conhecendo. Então, esse lado é muito legal, dá pra conhecer muita coisa bacana. É, nos dois primeiros dias, por coincidência, tocaram bandas de membros do Fugazi, né? Nos palcos menores. No primeiro dia, acho que foi no primeiro dia, foi o Death Fix, que é a banda que hoje ela é liderada pelo Brandon Kent, que ele era baterista do Fugazi. E no segundo dia é a banda do Ian McKay, que ele é o vocalista do Fugazi, né? E era do Minor Threat, enfim. E é uma banda chamada The Evens, que é ele e a esposa. Então, o show era puta intimista, assim. Eles subiram no palco, ele tocou sentado, ela na bateria do lado. Ele toca tipo é uma guitarra, mas sem distorção, assim. É um som bastante peculiar, assim. E ela fica tocando a bateria do lado. E aí, dois abajures. Plural de abajur é abajures?
Cara, eu não sei.
Acredito que sim.
Mas acho som, que é abajures, que, ó,
duas unidades de abajur. Estão montadas no palco, sabe? Então é um puta show intimista, assim. E você, apesar de você estar no meio do deserto, num lugar gigantesco, e você olha pra trás, as palmeiras, montanha, você se sente num lugar fechado, sabe? É muito legal, assim. A incompensação nos shows grandes, nos maiores, os palcos maiores, que chamam a atenção do povo pelo nome, enfim, é um pouco sacal, porque você chega pra ver a banda que você gosta. Ou pra você ver, como eu falei, você vai ver uma banda pra cobrir. Eu não sou o maior fã de AAS, não tenho discografia, não ouço, mas fui lá pra cobrir pelo site, né? Aí foi meio frustrante eu ver todo mundo pirando o cabeção, mas ninguém saber cantar uma música, sabe? Tem um pouco dessa divisão, assim, nas tendas menores vai o povo que conhece mesmo. O show do Johnny Marr, por exemplo, foi absurdo. Foi muito foda. E foi num palco menor. E lá as pessoas cantavam. Lá as pessoas... Tinha muita gente que chegava assim do meu lado e falava... Meu, esse cara é foda. Meu, olha... Você sabe quem você tá vendo na tua frente, sabe?
Pois, irado.
O Jake Bug também, apesar de ser muito novo, acho que ele é menor de idade, inclusive, ele teve isso também, ele tocou num palco menor. Meu, ele chegou... Galera aplaudiu pra caralho e cantando, assim, sabe? Mas nos palcos maiores é muita gente que tá lá... Pela festa.
Pelo tanto clima que... de zoeira, né?
Clima de zoeira. Outra banda que tocou no palco grande e ficou deslocada foi o Dinosaur Jr. Dinosaur Jr., tipo, pá, berro, grunge, guitarra distorcida. E a molecada ficava olhando, tipo, né? Tá, e como é que eu danço isso aí?
Pô, quem é esse cabeludo, né?
Quem é esse cabeludo? É, eu vou contar uma curiosidade. Eu vou contar uma curiosidade pra vocês, só uma da nossa cobertura, que eu já contei pro Daniel, por isso que ele tá dando risada. A minha mulher, a minha esposa, é a fotógrafa e enfim, ela ia cobrir as bandas. Antes dela entrar no pitch, ela perguntava, das bandas que ela não conhecia, ela perguntava, tá, de quem você quer que eu tire mais foto? E no show do Dinosaur Jr., ela não ouve Dinosaur Jr., enfim, eu falei pra ela, ó, tira a foto do cabeludo. Querendo dizer pra ela tirar foto do Jay Macy's, né? Obviamente, ele tem um cabelo gigante e é muito conhecido por isso e tal. Mas eu não fui específico o suficiente, porque a hora que ela foi, o Dinosaur Jr. tocou músicas que o baixista canta. Aí o baixista também é cabeludo e tava cantando, ela foi, ah, beleza, é esse aqui. Pá, tirou várias fotos do baixista. E aí a gente acabou ficando com mais foto do baixista do que do vocalista no final, assim. Do que do Jay Macy's. Isso foi um tanto quanto... Eu aprendi com o meu erro, né? Eu que não fui específico o suficiente. Eu devia ter falado, olha, tira foto do cara, do guitarrista, né?
Tira foto do cara mais bizarro que vai estar no palco, sabe?
É, pois é. Nesse mesmo palco tocou Of Monsters and Men, falando nisso, que tocou no Lollapalooza Brasil. teve o show elogiado lá em São Paulo e também fez um puta show no Coachella. Vocês perguntaram de quem mandou bem, assim. O Wolf Monsters and Men fez um puta show também.
E aí, quem mandou mal? Tu falou do Gaslight, né? Mais alguém, assim, que tu...
O Gaslight mandou mal... Cara... Eu acho que foi só, assim, né, de decepção.
Não, é que o seu foi mais decepção, né? Foi mais de tristeza.
É, porque às vezes, como você tá num puta festival, no meio do deserto, lugar lindo de morrer, nos Estados Unidos e tal, por mais que o show seja ruim ou que você não conheça, o show fica bom, né? Você aproveita. Mas o Gaslight foi decepção total, talvez pelo lado pessoal.
Quebrou seu coração,
assim,
né?
Quebrou meu coração, né? O XX fez um puta show. O XX foi um dos melhores shows, assim. O ambiente que eles criaram, o timbre de guitarra que aquela mulher tem é impressionante, né? Aí, o jeito que ela casa com as batidas do Jamie, com o baixo e com o vocal do baixista, cara, o troço fica impressionante. E você tava num festival que você tinha sei lá quantas mil pessoas assistindo e parecia que você tava num clube inglês assistindo o show dos caras, porque a luz era muito foda, o repertório foi foda, o XX fez um puta show, assim, eu gostei muito. E de decepção mesmo, cara, de show ruim, pra mim ficou o Gaslight marcado e eu não lembro de outro...
Tristeza.
Ah, teve o Major Lazer, né?
Mas aí vem a parada, o show é ruim ou é zoeira?
É zoeira, velho, é zoeira. É tipo... Eu não tinha ouvido o Major Lazer o suficiente... Pra ter uma opinião formada a respeito da banda. Aí o que eu pensei? Falei, bom, Coachella vai ser o divisor de águas, eu vou ver qual que é. Porque o Major Lazer tá com um hype fudido em cima, né? O disco novo vendeu pra caralho, tá com participação especial de um monte de gente boa, e do indie, não só do hip hop, enfim.
Cara, é um bom disco, assim. Eu, apesar de não gostar muito desse estilo, eu ouvi o disco e tem umas músicas boas.
É, então, eu li boas resenhas e... Eu fui com o coração muito aberto pro show do Major Lazer. Mas, cara, primeiro que assim, 5 minutos antes de começar o show, a tenda começou a lotar. E o povo é mal educado, eles te empurram, foda-se. Eles te veem na frente, não tô nem aí. Eles não vão fazer questão de desviar, eles te empurram pra ir pra onde eles querem, assim. Esse povo louco e chapado e enfim. Eu tô parecendo um velho chato falando.
Desculpa, Tony, mas a idade tá chegando, foi
mas
mal.
Mas eu tô quase nos 30, então, pô, me dá um desconto. E aí, a hora que começou o show, é o Diplo, né, o nome do produtor principal, e ele tem uns parceiros de banda. Cara, eles sobem no palco, começam a gritar, 1, 2, 3, 4, let's go. E basicamente é isso. E aí, vou tocando várias batidas diferentes, várias músicas diferentes deles, e as batidas que estão nas músicas. E aí, cara, é de tudo. Eles pegam e jogam corneta de plástico pro público, eles pedem pro público tirar roupa, tem uma mulher que fica dançando no palco, que ela sobe em cima das caixas de som e fica abrindo as pernas. Tipo... cara, é altamente zoeira, assim. É bizarro. Só que é engraçado que eu até comentei na resenha que a hora que eu tava vendo o show... Eu vi muita zoeira, muita gente dançando, pá, pulando e tuts tuts. E eu vi gente com camiseta do Dropkick Murphys e do Built to Spill, que é uma puta banda indie, tanto quanto obscura, dos anos 90. E tinha um cara com uma camiseta desse Built to Spill rebolando até o chão. Dançando, Major Lazer, foda-se. Então, tipo, talvez tenha sido
entrou
o maior...
No clima, né?
Entrou no clima. Fazendo a proporção, considerando que eles estavam tocando numa tenda alternativa, eu acho que foi o show que levou mais gente pro Coachella, assim. E, enfim, eu não consegui entender como um show descolado e bacana, eu entendi como uma puta zoeira e não gostei. Mas enfim, os caras estão bombando pra caralho. Não sei, talvez ouvindo o disco depois eu entenda melhor, não sei.
Mas assim, fazendo já um encerramento aí do Coachella, altos e baixos, valeu a pena o esforço todo?
Valeu. Cara, a experiência é muito legal, assim. Eu não sei se eu voltaria novamente pela distância, assim, por ter que sair aqui do Brasil e ir pra lá, a não ser que tenha um line-up muito bom, sabe? Mas é, vale a pena, pelo menos uma vez na sua vida, você gosta de rock, você, se você gosta de festival, você gosta daquela vibe de festival, você tem que ir, assim. É obrigatório, é muito legal, porque é muito diferente. Você tá no meio do deserto, você tem um monte de palmeira envolvendo todo o lugar do deserto, todo o lugar do show. E aí vai baixando. Você fica na dúvida, assim, você não sabe se é mais bonito de dia ou à noite, sabe? Porque aí, quando cai a noite, eles iluminam cada palmeira com uma cor diferente, ficam fazendo jogo de luz. Tem muita instalação artística que fica andando pelo festival. Esse ano tinha uma lesma gigante. Ela era da altura do palco principal. Caraca. E ela ficava andando pelo lugar do festival. Era uma lesma que ficava andando. Então,
tá louca, cara.
É impressionante, assim. É, eles têm umas instalações de arte muito legais. Não é igual em outros lugares que eles chamam, festival de música e arte. Mas não tem nada de arte, sabe? Lá eles dão valor a isso mesmo. Aí no guia que você recebe do festival tá escrito lá. É, a lesma tinha um nome que eu não vou lembrar agora. Talvez seja Helix. É um nome diferente. Eles dão um guia, ele tem a foto da intervenção artística, quem fez e a cidade onde fica a agência que fez, ou o artista que fez, sabe? É, eles dão um reconhecimento bem legal pra isso. E vale a pena ir, cara. Vale a pena ir. Vale a pena ir pra Califórnia. Vale a pena ir pra você ficar numa cidade próxima, curtir os dias de festival, dar uma esticadinha, fica, sei lá, uma semana, 10 dias na Califórnia, dá um pulinho até Las Vegas, seja feliz.
Passa lá naquele doutor lá da praia.
Passa no Doutor Maconha em Venice Beach. E vale a pena, sim, cara. Aí depois você tira a conclusão se vale a pena voltar ou não. Até porque o ingresso é caro, né? O ingresso pros 3 dias eu acho que tá. Que é $300, algo assim.
Olha, mas lembre do ditado que vocês falaram aí no último episódio, hein? Não fazer confusão, cara.
É o ditado do amigo do Guilherme. Como é que é mesmo o ditado, Gui?
Quem converte não se diverte.
É, exatamente.
Isso aí, então, rapaz, pense na dívida com voltar pra casa, né?
É, eu acho que a gente pode até encerrar esse podcast com esse belo pensamento aí.
Aparece o He-Man, sabe? Assim, falando, no episódio de hoje, aprendemos que quem converte não se diverte.
É mais ou menos por aí, cara.
Vocês acharam o geninho?
Só fazendo um resumão aí, pra quem perguntou da viagem... Pra quem acompanhou a viagem no Facebook, a gente postava muita coisa dos lugares e tal. Se alguém quiser entrar em contato comigo no meu e-mail pessoal, fique à vontade. É só mandar tony@temasdiscoamigos.com. Se alguém quiser tirar alguma dúvida do que a gente fez, onde a gente foi, quanto a gente pagou, como é que é, se é difícil, se não é. É só entrar em contato, eu vou responder com o maior prazer. Porque não deu pra falar tudo em 2 podcasts, por incrível que pareça. Caberia mais uns 2, eu acho, pra falar tudo. Por exemplo.
Pô, afinal, eles ficaram um mês fora, né?
É, foi 35 dias.
Pô, não dá pra. Não cabe.
Não cabe. Uma coisa, por exemplo, que eu lembrei agora: cartão de crédito. Ou melhor cartão de crédito. A gente usou cartão pré-pago. Eles chamam cartão de moeda estrangeira. Vá em uma das 2 grandes bandeiras que existem aí, que cada um tem o seu produto, você escolhe qual é o melhor. Mas você carrega ele aqui no Brasil ainda, e lá você usa como você quiser, ou como crédito ou como débito. Se for como débito, você digita a senha. Se for como crédito, você assina.
Rapaz, aí, por exemplo, fecha aí o assunto.
É muito útil porque você, por exemplo, para abastecer, você chega no tanque de gasolina, já tem o negocinho do cartão lá. Você passa o seu cartão, ele marca, ele já abre teu cartão para cobrar quanto você for usar. E aí você pega a bomba lá, abastece quando você quiser e ele te dá o recibo. Você abastece em 2 minutos, vai embora e continua a viagem.
E celular, essas coisas?
Celular a gente comprou um pré-pago em Nova York, da T-Mobile, que nos disseram que a T-Mobile era a única que permitia pré-pago. Uhum. Isso na loja da Apple, porque a gente comprou um iPhone novo na Apple, e aí eles disseram que só a T-Mobile tinha pré-pago. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, a AT&T também tinha. E a AT&T funciona melhor no Coachella, por exemplo. Eu vi muita gente usando, efetivamente, 3G. Então você compra um pré-pago lá e usa o mês inteiro, funciona bem, é tranquilo. É, no país, a internet funciona muito bem. A gente pegou 4G em vários lugares, assim. Então dava. Se a gente não tivesse o GPS, dava pra usar o Google Maps, por exemplo, tranquilamente, sabe? Mas é. Não tem nada de misterioso, não tem nada. Se você fala inglês, você vai se virar muito bem. Se você fala espanhol na Califórnia, já serve. Tá em casa. Então não tem nada de mundo misterioso, assim. É só ter vontade, juntar uma grana, um tempo aí, botar o pé na estrada sem medo de ser feliz.
Olha, outra lição de moral aí.
É, eu ia falar, essa poderia ser outra frase também, né?
Tá muito motivador, né? Tô achando bonito, tá bonito o episódio.
Tão motivador que você quer ir pros Estados Unidos ano que vem, quem sabe?
Estou me programando, vamos ver.
É, ano que vem você volta falando pra gente do South by Southwest, talvez.
É, olha aí, já jogando no ar a possibilidade.
O Guilherme, que tá participando tanto do podcast de hoje...
Que isso, meus comentários são poucos, mas são pontuais.
Precisos, né?
Precisos.
Ele também vai voltar para os Estados Unidos em breve. Quem sabe não volta no posto de apresentador oficial do Coachella para algum canal de televisão.
Olha, quem sabe.
Porra, seria. Acho assim, se o Michel Teló de repente tocar lá, facilita. mas não custa rezar.
Uma coisa muito séria, a gente precisa terminar, já deu uma hora de podcast, infelizmente, mas dica pra você que gosta de disco, música, enfim. Los Angeles e São Francisco, tem uma loja chamada Amoeba.
Aí eu gosto da Amoeba, aquela geleca que tu brincava quando era criança.
É bem isso aí, o logotipo deles é bem essa geleca. Cara, vá na Amoeba. Em Los Angeles eu fui na loja de Hollywood, me parece que tem outra, e em São Francisco acho que só tem uma, eu fui lá. Cara, é uma loja gigantesca, tem disco, tem vinil novo, usado, fita cassete. Tem aquela fita, eu não sei se vocês vão saber dizer o nome, que era tipo o concorrente do cassete, que ela vinha... Parecia um cartucho de videogame.
Caraca, cara.
Sabe?
Não, não sei o nome não. Mas
dizem que é raro essa parada, hein?
É, a gente via muito em filme, assim, o cara botando aquilo no rádio, assim, no carro. E eles tinham uma sessão com isso lá.
Caralho,
eu comprei um cassete do Black Album do Metallica.
Porra, irado.
Então, é muito legal, assim, vale muito a pena. E mesmo que você não compre, só de você olhar lá é muito legal. E mais uma curiosidade: quando eu cheguei na loja de Hollywood, entrei lá, beleza. Você passa pelos caixas pra entrar. Aí eu vi um dos caixas e falei, velho, eu conheço esse cara de algum lugar. Não pode ser. Aí eu olhei pra Aline e falei, meu, olha aquele caixa, vê se você conhece. Ela falou, putz, eu também conheço. Aí eu comecei a puxar, falei, meu, esse cara era guitarrista do Distillers. Aí ela, não pode ser, que o cara ia tá trabalhando aqui? Eu falei, cara, é o guitarrista do Distillers. Aí eu fiquei com vergonha de perguntar. Ela falou, ô, você é o guitarrista do Distillers? E aí eu cheguei em casa, pesquisei e tal, fui ver, realmente, ele é o guitarrista dos Distillers. Ele se chama Tony, é meu xará, Tony Bevilacqua. E desde que o Distillers acabou, encerrou as atividades, desde que a Brody Dale se casou com Josh Homme e resolveu não fazer mais música, ele tá trabalhando lá na Amoeba de Hollywood. Então se você quiser lá chegar, trocar uma ideia, comprar um disco do Distillers e pedir um autógrafo, tá ruim pra todo mundo, né?
Ser rockstar não é fácil, né, cara? O Mark Arm do Mudhoney também trabalha no estoque lá da Sub Pop. É um negócio, né? Não é moleza, não.
É outra mensagem aí do podcast. Muito motivador, não tá fácil pra
você,
pra ninguém.
Pra você, rockstar.
Rockstar, não tá fácil.
Fica a dica pra você, rockstar. Guarde dinheiro, porque...
Ou guarde dinheiro ou saiba que estão contratando em lojas de disco.
Não é nem pra posição de gerência, né, cara? É caixa mesmo.
Pô, você acha que rockstar estudou o suficiente pra ser gerente, cara? Pelo amor de Deus.
Ai, ai. Então, pra finalizar, chegue na cidade que você quiser, faça um city tour, você vai conhecer os lugares mais legais, e aí depois do city tour você vai ter uma base de onde fica cada coisa. Por isso que eu recomendo pelo menos 2 dias em cada lugar. No primeiro, a gente fez muito isso, chegou no primeiro, fez um city tour. Ah, ok, agora a gente sabe onde é cada coisa. No segundo a gente foi explorar. Então, no primeiro a gente descobriu a Amoeba de São Francisco e no segundo a gente foi lá por conta própria, entramos realmente, no primeiro dia a gente só passou na frente, né? Pra fazer o rolê turista padrão. Fomos a Golden Gate, enfim. E minha dica é essa. Fiquem dois dias onde vocês puderem, façam um city tour, sejam felizes, vão a Las Vegas, fiquem bem loucos, tomem margaritas.
Isso aí, bonito. Isso. Muitas lições de moral, acho bonito. Total família. Acho...
Ah, mais uma coisa de restaurantes de lá. Eles não vendem água em restaurantes. Sabe por quê? Eles te dão água. Você chega, quando você chega no restaurante e você não escolhe a tua mesa, né? Você sempre uma funcionária que vai te levar na tua mesa. Primeira coisa que eles fazem é te trazer um copo gigante de água com gelo.
Aí outra lição de moral, né? Um copo d'água não se nega a ninguém.
Exatamente, exatamente.
Nossa senhora, virou um podcast de autoajuda.
Ai, ai. Então fica a dica pra você, dono de restaurante americano no Brasil, que se acha descolado porque tem ketchup Heinz.
Dê água
aos seus clientes.
Já fica muito divertido, cara.
Nos mexicanos eles dão nachos também, aquele Doritos deles lá, à vontade. A hora que você vai comendo, acaba, eles vêm, repõem, tudo de graça.
Aquele Doritos dele.
Eu não sei o nome técnico, desculpa. Desculpa, não sei o nome técnico.
Mas tá bonito. Eu acho que o episódio tá bem bom.
Eu acho que deu pra ajudar o pessoal, tanto na questão...
Na viagem psicológica, né? Na geral, agora feliz e alegre.
Exato. Acho que vamos encerrando por aqui. Como eu disse antes, quem quiser me mandar um e-mail, entrar em contato no Facebook, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, eu vou responder com o maior prazer. E se você não viu as nossas resenhas do Coachella, só procurar lá Coachella no campo de busca do site, ou no endereço tmd.qa/coachella2013, lá todas as resenhas estão agregadas. A gente tirou umas fotos bem bacanas. E também, se você não acompanha nossas mídias sociais, acompanhe o Facebook, o Twitter e principalmente o Instagram, porque nessas ocasiões a gente tira bastante foto mais espontânea, assim, e já coloca uma dica junto. E a gente fez isso nessa viagem. Acho que deu pra informar bastante o pessoal. Desculpa por ter falado tanto nesse podcast, vocês dois. Assim como as duas unidades de abajur do show do The Evens, vocês foram muito... Vocês foram decorativos, mas foram importantes pro podcast.
Porra, cara.
Muito obrigado.
Valeu.
Fica feliz. Minha mãe vai gostar de saber que eu... Que minha carreira profissional está sendo comparada a do abajur.
É a última lição do dia, assim.
E assim como no show do The Evens, ao final do show, a baterista foi lá e desligou os abajures, vou desligar vocês agora também.
Que sacanagem, cara.
Daniel Corrêa, muito obrigado pela sua participação, cara.
Eu que agradeço mais uma vez.
Esse
obrigado
podcast
por me
egocêntrico. Não, muito obrigado, você que está em praticamente todos os podcasts e participou dessa nossa conversa aí.
Eu fui o papel do orelha, né? Do ouvinte que quer ir.
Exato. Ou você foi a escada, você foi o Dedé, né?
Eu fui o Dedé, eu fui o Didi fazer piada lá.
Você foi o Dedé.
Porra, ó, tá aí.
Tá certo. É melhor do que ser abajur, eu acho.
Pô, eu fui melhor que o Guilherme, no máximo ele foi o Zacarias, cara.
Porra.
Pelo menos o Dedé ainda tá vivo, né?
Pô, aí, ó.
Eu não tinha pensado por esse lado.
Guilherme Guedes, muito obrigado pela sua participação, cara. Quando você for pros Estados Unidos, traga, ou enfim, pra outros lugares também, traga mais material pra gente, como você fez naquela série TMDQA em Nova York, que foi muito legal. E até a próxima. Você que também sempre tá nos podcasts, é presença indispensável. Até o próximo podcast.
Valeu, e pô, queria fazer um agradecimento público aqui a você, que foi lá no Record Store Day, comprou pra mim o LP do segundo álbum do Sigur Rós, que saiu lá nos Estados Unidos, edição limitadíssima, 1000 cópias no Record Store Day, nos Estados Unidos inteiro. Tony foi lá na lojinha do Coachella e achou um pra mim. E, enfim, tô esperando chegar aqui em casa, mas confio que ele vai chegar inteiro.
Eu posso dar uma última lição depois dessa bela frase aí do Guilherme. A lição é, por favor, não deixe deixa os amiguinhos com inveja. Que porra, cara, que sacanagem.
É, só pra... Vou encerrar contando essa pequena história. Na verdade, eu não foi na loja do Coachella. Eu pensei assim, cara, na loja do Coachella todo mundo vai querer comprar discos do Record Store Day. Então eu achei uma loja que era numa outra dessas várias cidades que eu falei que fica na região. Eu sabia que ia ter o Record Store Day e fui lá. Só que eu fui tarde. Eu acordei tarde, porque no dia anterior eu tinha ido dormir tarde por causa do Coachella, enfim. Eu cheguei lá, era tipo meio-dia e meio. Aí eu cheguei, rodei a loja e não vi nenhum disco do Record Store Day. Falei, puta, acabou tudo, já era. Cheguei na funcionária, assim, perguntei, onde que tá os discos do Record Store Day? Ah, tá naquela caixa ali. Aí ela apontou, assim, tinha tipo três adolescentes enfurecidos mexendo na caixa, assim. Falei, ah, se tiver qualquer coisa, já foi, eu saio agora, né? Beleza, aí... eles não acharam que estavam procurando, fui lá eu mexer nas caixas. O terceiro disco que eu peguei, assim, Sigur Rós. Mentira.
Adolescentes não gostam de Sigur Rós.
Exato, é. A única encomenda que eu tinha era do Guilherme, Sigur Rós. Ele até falou assim, ah, se você achar, né? Porque acho que vai ser difícil, mas se você achar, me traz. Cara, a hora que eu peguei, assim, eu falei, meu Deus, não acredito. Aí a minha única encomenda pessoal que faria meu coraçãozinho bater mais forte era o Relationship of Command do At The Driving. Passo dois discos pra trás, quem tá lá? Reluzente, laranjado no seu plastiquinho fechado. Relationship of Command da The Drive.
Então, senti uma emoção no ar agora.
Chega as pés no bombeiro nessa hora, assim.
Disco duplo, em vinil mármore de 180 gramas, também limitado, acho que a 1000 cópias. E só tinha uma cópia de cada um, uma da The Drive e uma do Sigur Rós. Então, foi uma baita cagada.
Um sinal de som de Jimi Hendrix pra você parar lá e comprar os discos.
Foi uma baita cagada. E a mulher que me atendeu no caixa ainda falou assim, ela me viu com a pulseira do Coachella, porque não dava pra tirar, você tinha que ficar os 3 dias com a maldita pulseira. Ela, ah, você tá no Coachella? Por que você não foi na loja de lá? Deu vontade de falar, nossa, desculpa por ter vindo na tua loja gastar dinheiro aqui, né?
Ai, da hora mesmo.
Aí ela ficou falando, não, porque lá eles guardam teus discos, não sei o quê. Falei, não, beleza, mas é que eu acho que lá não ia ter os discos que eu queria. Então. E realmente, na do Coachella eu não achei nem a The Drive nem a Sigur Rós. Achei do Deftones, em compensação. Mas o The Drive e Sigur Rós não tinha. Então eu fiz bem em ter ido lá. E fica a dica pra você. Explore, não tenha medo, não tenha vergonha. Você tá lá, você tem que aproveitar o tempo que você tá lá. Se eu não tivesse ido nessa loja...
O tempo da sua vida, sua chance. Vai com tudo, irmão. É isso aí.
Exato. Fica esse podcast autoajuda... Quem que é um expoente da autoajuda? Eu não sei.
Sei lá, Max Lucado.
Nossa, não sei quem é, mas enfim, esse cara, a gente vai terminando aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua cooperação. Esse podcast teve um pouquinho mais do que os 45, 50 minutos que a gente planejava, mas acho que foi por uma boa causa, certo? Obrigado
bem
a todos. Tchau, rapazes. Até a próxima.
Falou. Valeu, um abraço.
Abraço a todos. Tchau.
It's you.